E vamos ao Finanças Pessoais com o professor Daniel Santos, já está aqui comigo, inclusive. Você pode acompanhar essa conversa pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Nossa conversa hoje interessa a muita gente, muita gente. Nossa conversa é sobre nada mais, nada menos que as finanças pessoais e a família no meio de tudo isso. Como que a gente pode gerenciar as contas em casa? Eu calculo que seja impossível, sem o envolvimento de todo mundo que pertence para a família. É filho, é esposa, marido, se duvidar até o cachorro. Mas enfim, todo mundo tem que participar. Se tiver mais alguém em casa, vai ter que participar também. Meu caro amigo, professor Daniel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia você, meu querido. Bom dia, nossos ouvintes CBN.
Meu caro Daniel, como é que a gente faz com que a família se envolva nas contas e ao mesmo tempo seja a responsabilidade de todo mundo? Aquela coisa de, se juntos vivemos no mesmo teto, vamos abraçar a causa juntos também.
É, bem isso, Gilson, porque aquela história de que tipo, o problema é seu, não é meu, não funciona, né? Porque o barco é o mesmo. E se o barco está fazendo água num canto, nós temos que ir lá naquele canto sentar, entender o problema, tentar consertar aquele problema para poder evitar que o barco afunde, porque essa história de que o meu dinheiro, a minha vida, a minha história, ninguém se mete nisso, tem sentido quando o cara é sozinho, né? Quando a pessoa é sozinha. Se a gente fala de família, realmente é necessário ter essa conversa um pouco mais próxima, né? Porque, inclusive, a gente já falou sobre isso aqui na nossa coluna, dinheiro ou a falta dele é a principal causa de divórcios no planeta.
É verdade, né? Bem lembrado, bem lembrado.
Então, não falar de dinheiro em família é botar o primeiro pé já em liquidar uma relação que pode ser muito boa em muitos aspectos e acaba deixando esse de lado. Não, tem que botar na mesa também esse mesmo assunto.
Aí aquela coisa, né, Daniel, eu acho que pode parecer delicado a princípio, né, porque é claro, falar de dinheiro sempre dá atrito.
Tabu, né?
Mas é melhor dar um atrito agora e planejar do que bem aquilo que você falou, construir uma relação completamente tortuosa, difícil, por exato. Causa de não falar e não dividir o problema, né?
Exato, exato. E você comentou que até o cachorro tem que entrar, tem mesmo, porque esses dias até o Papa Francisco falou sobre isso, né? Que as pessoas estão tendo mais bichos, são pais de pets e não mais pais de crianças, né? Deixando a visão do Papa um pouco de lado, mas a importância do orçamento doméstico, inclusive, para poder atender os bichinhos é enorme. Tanto que hoje já tem plano de saúde para bicho, né? Se você for mandar lavar toda semana, já sai um valorzinho legal por semana já. Isso no orçamento doméstico em casa, lavar um bicho aí, um animal desses, os pets do coração, gastando R$80 por lá por semana, é uma grana, né?
No final R$320 por mês, meu amigo.
Isso, e sem falar a tosa, e sem falar mais a vacina. Perfeito, então, tudo isso...
Alguma doença que o bichinho tem, que você tem que tratar e tal.
Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, assim, no orçamento doméstico, pensar sobre todos esses detalhes para dizer, é muito preciosismo, está sendo muito chatinho. Não é ser chato, é ser basicamente consistente, né, Gilson? Por quê? Porque a gente não pode deixar uma coisa que pesa no orçamento, no final de contas, achando que alguém vai pagar essa conta e ninguém vai sentir nada.
Ô, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. Família, a gente hoje é parceiro, né? O casal quase sempre trabalha, os dois para fora. Vamos pegar o padrãozão, né? Padrãozão. Marido e mulher trabalhando fora de casa. Às vezes tem até um filho que trabalha também. Enfim, tem várias disposições. Tem os que trabalham e tem aqueles que não trabalham, né? Tem os dependentes. Aquela coisa é, tem que ter um líder das contas, tem que ter ele ou ela que tenha a cartilha, que faz as contas, ou isso é um processo que tem que se dividir? Porque eu vejo famílias assim que tem aquela coisa de um toma conta dos números e diz o que pode e o que não pode. Tem que ser uma coisa meio que dividida, Daniel?
Ter o dom da conta ali, ter o cara que faz o grito, gasta demais, isso é atribuir para uma pessoa só o papel de ser chato, né? E isso é muito chato. A gente não pode ser assim.
É o chato da família.
E aí, esse cara, quando vai fazer uma festa, já vão olhar para a cara dele torto, já porque ele está dizendo, já está pensando o que ele está pensando. Então, isso
não é legal. Ou começa a esconder dele também, aquele gastinho paralelo, né?
Exatamente. E está errado. Está errado porque, ao terceirizarmos a responsabilidade sobre a gestão das finanças, nós também terceirizamos o nosso comprometimento. Então a pergunta é, eu estou nesse jogo para jogar ou estou nesse jogo só para poder sentar no banco? Então, se eu estou no jogo para jogar, a gente tem que realmente catar do canto da minha área que eu tenho que defender e defender, né? E, não é, e o que você colocou é importante sobre a questão dos gastos ocultos, que esse é o que leva realmente à ruína. Por quê? Porque na hora que eu começo a gastar escondido, uma outra pessoa vai fazer o quê? Na família. A mesma coisa. E aí quando ela faz isso, e todo mundo faz isso, então no final ninguém fez nada. E aí a conta está impagável e o tamanho do buraco nosso, do valor a ser coberto é insuperável. Já se vai um ano, dois anos de renda de uma família e muitas brigas, muitos traumas, muitas discussões que mistura mais assunto ainda, né, Gilson? Em família, os assuntos sempre se misturam. Né?
Sabe o então... que eu fico pensando, Daniel? Você que é o cara que entende muito disso, e claro, a gente sempre pensa isso em casa, né? Família sempre tem sonhos, né? E tem aquelas horas que a família gostaria muito de ter isso, ter aquilo outro. É hora de você falar para as pessoas assim, ó, tudo bem, a gente tem o direito de sonhar e a gente tem que buscar os nossos sonhos. Mas os nossos sonhos têm preço e a gente tem que ajudar a pagar a conta todo mundo junto.
Exato. E isso é essencial porque quando você pensa em sonhos, né, ou como você colocou, tem preço porque nós temos que pagar esse lá fora. Mas ao dizermos dentro de casa que eu não vou comprar tal coisa, não vou consumir, aí eu estou falando com relação ao custo desse sacrifício, né, ao quanto custa eu pagar por um sonho. E esse sonho, obviamente, é uma coisa que a gente sempre comenta, né, ele tem que ser realizado todo dia um pouco. Então, todo mundo quer ser milionário, Gilson. Né? Todo mundo quer ter 1 milhão. A pergunta é, tá afim de, neste mês, ao invés de gastar aqueles 200 pedindo aquele negócio para comer ou para gastar ali ou acolá, deixar isso poupado para no final de um ano você ter 5 mil e no final de 10 anos você ter 50 mil e no final de 20 anos você ter 400 mil. Por quê? Porque se não fizer isso, é todo dia. Né? Essa conversa de que vai cair do céu, não cai do céu, mas de jeito nenhum, só chuva. Né?
Caiu agora tá para o Maringá, inclusive. Né? Caiu o Maringá, e mas tá faltando por aí, né?
Tá faltando, então assim, só chuva. Por quê? Porque não, tem que ter o sacrifício. Porque se não tem o sacrifício, inclusive o processo de investir ou de gastar vai ser desonerado desse pensamento, não é verdade? Né? As pessoas vão estar despreocupadas com relação a como gasta. Aí você pode lembrar dos nossos amigos que ganham a Mega Sena, como é que eles quebram muitas vezes e nem se percebem para onde foi o dinheiro deles. Por quê? Porque ganhou sem sacrifício e também gastou sem pensamento. Então é essencial ter essa maturidade também no momento do gasto.
Daniel, deixa eu puxar mais um fio da nossa conversa, que é aquilo que você, pela tua experiência, também já viu muito. Você está numa empresa, você está com pessoas à sua volta, né? É aquela história assim, quem é que vai trabalhar com a cabeça tranquila quando está cheio de dívida? Quem é que vai trabalhar bem, vai produzir o máximo que pode, quando sabe que as contas não vão fechar no final do mês?
Né? Exato. Até mesmo o tom de voz da pessoa muda, né? Em família, quando está com tudo estourado e alguém pergunta, oi, tudo bem? A resposta não é nem está tudo bem, a resposta é por quê. Na verdade, por quê? Porque já vem uma coisa na cabeça. Não, então, é exatamente isso. E a produtividade e a capacidade de entrega, de focar, de desenvolver com afinco, com energia, é comprometida quando alguém está endividado. E nesse endividamento significa, então, que daqui a pouco ele está até desempregado porque ele não entrega.
Exatamente.
Né? E aquilo que era ruim ficou pior. Né? Então, e tudo está na nossa capacidade de gerenciar, de olhar para frente e dizer assim, vem cá, estou cheio de rolo para resolver, vou resolver um por vez. E começa botando a família na mesa para sentar e analisar as questões de como fazer isso com finanças pessoais. Eu vi um material, uma reportagem, que diz que 97% dos pais, foi uma pesquisa do mestrado que foi feita, Gilson, diz que o comportamento em casa reflete nos filhos. Ou seja, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Mas para poder sentar e botar a mesa, né, em panos limpos e discutir as questões todas de forma clara, sem tabus e sem dores, né, de se permitir ser questionado e também de questionar, isso faz parte de maturidade, né? Coisas que famílias podem fazer com saúde.
Uma coisa que eu não sei se você tem, né? Eu fui criado, a gente tem mais ou menos a mesma idade, me permita usar, aquela coisa assim, que os nossos pais ainda nos educavam para ser o provedor, né? O homem tem que ser o provedor da casa, a gente tem que atender a nossa família o máximo que pode, e a gente é cobrado internamente por essa história, não poder deixar faltar nada. Né? Claro que os nossos pais e nossos avós eram de uma sociedade onde o que é não deixar faltar? O básico, alimentação, roupa, uma moradia, a educação dos filhos, que é aquilo que a gente tem que ter mesmo, que são as prioridades da família. Né? Saúde. Hoje, o não deixar faltar nada, a lista do não faltar nada é imensa.
É muita coisa.
A gente tem que se livrar um pouco desse peso, Daniel, aquela coisa assim, ó, acabou aquele pai provedor e agora o problema é de todo mundo?
Acabar eu acho que é impossível, porque inclusive o papel do pai, hoje nós temos algumas relações de pais, pais e pais, pais e mães, etc., mães em relações que a outra pessoa ganha mais que o marido ou que a esposa, etc., ou mãe solteira ou pai solteira, então a relação familiar está muito mais diversa. Porém, essa questão de estabelecer, essa questão de prover tudo, é um fato que tem que ser pensado. Por quê? Porque os sonhos hoje, as opções são muito mais intensas que antigamente. Né? Minha área não é publicidade, mas eu sei que hoje uma criança vendo televisão ou vendo internet em qualquer canal desses da vida aí ou no YouTube, ele tem muito mais propaganda a cada X, 2 minutos, 3 minutos do que eu tinha durante um ano inteiro na televisão quando eu era moleque. Né? Então, significa que realmente a intensidade do consumo está muito mais alta, né?
E a lista do que deseja é enorme.
Exato. Então, assim, se for querer tudo, vai ter muita coisa para querer e vai faltar dinheiro.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente estava comentando de conversar hoje. Eu queria te perguntar sobre saúde mental. A gente está no janeiro branco, né? E a gente pensa que finanças pessoais não tem a ver com saúde mental. Você mesmo colocou, a gente conversou aqui, né? Tem. As pessoas mudam quando a saúde financeira não tá boa. Isso afeta, inclusive, o equilíbrio mental.
Exatamente. E é terrível você ver situações de pessoas que a gente já sabe, a gente acompanha e sabe como é que funciona. Tem gente que põe um fim à própria vida por conta de dívidas, né? Por conta de que não consegue manter ou sustentar um padrão ou a imagem que ele tem sobre a sociedade ou o que as pessoas vão pensar dele. Meu, dinheiro vem e vai, né? O tempo é o nosso bem mais precioso, realmente. Então, nesse janeiro branco, é importante que a gente tenha condição de contar com amigos e contar com familiares, e que se por acaso as pessoas também não forem muito boas da cabeça, né, Gilson?
Exato.
Isso acontece, né, que procure outras pessoas que deem o apoio necessário para dizer, vem cá, vamos sentar para entender que não é tão feio assim o negócio. Por pior que esteja, não é tão ruim assim, né? As dificuldades são imensas para muitas pessoas, mas por estarmos aqui, só por estarmos aqui já somos abençoados. Então, realmente, enxergar aqui a oportunidade de poder trabalhar com os recursos que nós temos, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com as pessoas que nós amamos o tempo todo, né? É a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida. Então, essa condição, né, como a gente fala, janeiro branco, de saúde mental, isso influencia sobre nós e nos influencia a influenciar mais pessoas, sendo redundante de propósito mesmo. Uhum. Se nós fizermos isso, a gente consegue criar o que a gente chama de ciclo virtuoso, né? De mudar realidades, mudar vidas e mudar destinos. Então, para que ficar sofrendo por uma coisa que a gente pode resolver? Vamos resolver. Talvez demore um pouco. Talvez não seja em 2 dias, não seja numa mega sena, como alguns imaginam. Não vai cair, né, do céu. Mas com um trabalho, com uma família, com amigos, com pessoas próximas, a gente consegue sentar e colocar as coisas no devido lugar, né, Gilson?
Ô, Daniel, sabe que você me lembrou uma coisa, você falou uma frase muito bonita, cara. A gente, assim, a gente não tem que ter vergonha das coisas, nem achar que as coisas são maiores do que a gente, né? Eu me lembrei de uma frase, se não me engano, foi meu avô que dizia isso para mim. Mas já li isso em algum lugar, mas meu avô dizia isso para mim. Falava assim, ó, de que o homem forte não é aquele que não tem problemas, o homem forte é aquele que sabe enfrentá-los, né? Um por um. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Nesse enfrentamento, a gente fechar a nossa conversa, qual é a dica que a gente pode dar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Tipo assim, tá, Daniel, legal, entendi, a gente tem que fazer planejamento familiar em família, a gente tem que colocar todo mundo numa mesa, senta lá e fala, pessoal, vem aqui minha mulher, vem aqui meu marido, vem aqui meus filhos, senta todo mundo na mesa, dá o cachorrinho se for preciso. E aí fala o seguinte, tá, vamos conversar sobre finanças, vamos conversar sobre a nossa grana, vamos conversar sobre os nossos gastos em família. E começa como, Daniel? Pelo quê?
Começa mostrando o tamanho do buraco, porque a conversa desse tipo não vai ocorrer sem um provocador, né? e dizer, olha, olha o tamanho do nosso problema aqui, é o nosso problema para resolver. E para resolver esse problema que é nosso, nós temos que percorrer um caminho, né? E ter a tranquilidade, Gilson, e o nosso ouvinte sabe disso, né? Tem que saber disso, de que se doer e se chorar, está tudo bem, porque vai doer. Para poder mudar alguma forma de agir, se comportar com o dinheiro, exige mudanças que são muito internalizadas, e aquilo que o seu avô lhe contou, lhe ensinou, é ótimo, mas nós temos outros avós e outros pais por aí que não ensinaram os filhos a lidar com dinheiro, né? Que ensinaram a viver aqui agora e vamos, a vida carpe diem, que é bonito, e vamos aproveitar o momento, porque o momento é esse que nós temos, e daqui a pouco o cara está com 80 anos e está pedindo, pelo amor de Deus, por favor, me socorre aqui com alguma coisa. Então, assim, essa avaliação, essa forma de agir é essencial, né? E até mesmo de se questionar e se reconstruir, né? Por quê? Porque se não funciona, não está bom, tem que refazer, né? Se a relação familiar, doméstica, com finanças não está legal, tem que ser refeita, né? Tem que ser conversado, né? E vai doer, né? Eu acho que vai doer, vai ter que mudar muita coisa, e se mudar dói, que doa agora, melhor doer agora do que doer daqui a 50 anos, quando você vê os seus netos passando fome, porque não foi capaz de mudar alguma coisa quando você era jovem ainda. Então, vamos mudar hoje, né, Gilson?
Exatamente. Quer ser
milionário? Comece agora.
Perfeito. É melhor o milionário que construiu 1 milhão do que aquele que ganhou e não soube o que fazer com ele, né, meu amigo?
Exatamente. E se não ficar milionário, mas se tiver daqui a pouco com sua vida estabilizada, com o seu dinheirinho certinho, com o seu gasto certinho, dormindo em paz, melhor coisa não há, né? Porque vai chegar aos 90, né, com aquela graninha contadinha, mas tá ali, ó, contadinha, tá em paz.
Exatamente.
Né? A melhor coisa da vida é essa. E a família em paz junto.
Exatamente. Juntos. Que é mais importante.
Isso.
Grande Daniel, muito obrigado por essa conversa, meu amigo. Até semana que vem.
Até semana que vem, Júlio. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com o Daniel, finanças pessoais@cbnmaringá.com.br.